Meu querido irmão, na semana passada nós falamos sobre a voz das circunstâncias. Falamos que as circunstâncias podem nos revelar quatro vozes. Falamos como Deus se utiliza das circunstâncias. Eu quero convidar você para compreender, para analisar comigo, como discernir a voz de Deus nas circunstâncias. Talvez resida nessa assertiva, muitos de nós, e em muitos de nós, a dificuldade de discernir, de entender a voz de Deus em meio às circunstâncias, até mesmo de ouvir. Um certo pastor escreveu o seguinte: podemos afirmar com certeza que não existe ninguém que não careça de ser, algumas vezes, lembrado pelas circunstâncias. Somente os que têm uma contenda com o Senhor serão facilmente afetados pelas circunstâncias e também falharão em ouvir a voz de Deus nelas. Ou seja, o que que esse querido colega está nos dizendo? Nós podemos afirmar que não nos lembramos de que no meio dessas circunstâncias adversas e até favoráveis, Deus está falando conosco. E se a pessoa não tem intimidade com Deus, se a pessoa está afastada do Senhor, se a pessoa não está buscando a Deus, ele é facilmente afetado pelas circunstâncias. E se ele é afetado, ele falha também em ouvir a voz de Deus nelas. Por isso que o nosso tema desta noite é aprendendo a discernir a voz de Deus nas circunstâncias. Porque às vezes nós somos tão assolados pelas circunstâncias, a coisa está tão feia, o problema é tão gigantesco, que a gente não consegue nem ouvir. Esse é o nosso maior problema. E a grande pergunta que não pode calar é a seguinte: o que é que o Senhor, meu Deus, está querendo me dizer com estas circunstâncias? Essa é a pergunta. O que que Deus está querendo me dizer? Mas se você tem certeza que você não está em contenda com o Senhor, você está na presença do Senhor, que você busca o Senhor, que você ora, que você jejua, que você consagra a sua vida, que você está passando essa luta, porque, preste atenção, meu querido, nem todos que estão numa nice, como diz a gíria, nem todos que estão vivendo uma vida esplendorosa, significa que Deus está aprovando aquilo. Muitas pessoas, pelo contrário, estão dominadas por essas situações, enquanto outros, que não estão dominados por uma situação favorável, estão passando uma luta e ficam se questionando: por que eu estou passando tanto por esses problemas, pela circunstância tão adversa? Mas é nesse momento que o Espírito Santo lhe fará discernir e compreender a voz de Deus. Deus pode estar trabalhando para fazer você compreender o quanto Ele te ama. As circunstâncias, elas não são apenas o instrumento que Deus usa para nos dizer alguma coisa, mas as circunstâncias é um instrumento que Deus usa para nos dizer. Mas não apenas pelas circunstâncias. Deus pode usar as circunstâncias, mas Deus também pode não usar. O que não invalida alguns cuidados que nós devemos ter quando estamos enfrentando essas circunstâncias adversas. Quantos crentes em meio às circunstâncias abandonam? Eu não quero saber mais do Evangelho, eu estou sofrendo muito, estou vivendo problema. Outros trocam de igreja. Cada um faz uma ação que contraria o que Deus está querendo nos ensinar. Então eu queria dar para você o passo a passo para a gente aprender a discernir a voz de Deus nas circunstâncias. Porque às vezes a nossa tentativa de resolver as circunstâncias, e por vezes elas não serão resolvidas da forma como nós implementamos, como nós entendemos, então você vai agora estudar, aprender conosco, em nome de Jesus, como você fazer para discernir a voz de Deus nas circunstâncias. Em primeiro lugar, não tente controlar as circunstâncias. Quantas pessoas estão tentando controlar as lutas, os problemas? Você não está conseguindo. Uma das frases que deveria ser aplicada é de um homem chamado Antônio Francisco, que ele disse o seguinte: não posso controlar as circunstâncias, mas posso decidir viver pelos valores de Deus, que não se alteram, mesmo que tudo mude ao meu redor. Ou seja, apesar de tudo ao seu redor estar contrário ao que você quer, à sua vontade, está tudo dando errado, o problema se avoluma cada dia. Às vezes nós ficamos perdendo um tempo e tentando controlar as circunstâncias, pôr um fim às circunstâncias. Então, esse querido Antônio Francisco nos legou uma frase interessante: não posso controlar as circunstâncias. Você não pode controlar. Paulo, no mar Adriático, ele não conseguia controlar aquela situação, não conseguia controlar a tempestade. Os mais experientes marinheiros não conseguiam controlar. O mestre do navio não poderia controlar. Ninguém poderia controlar aquela natureza, aquela situação. Só Deus podia. Então, o primeiro erro que a gente comete é tentar controlar as circunstâncias. A gente fica tentando vários métodos humanos para resolver essa questão. Aquele euroaquilão foi inevitável, porque Deus falou para Paulo e Paulo ouviu e transmitiu. Quando ele disse: senhores, vejo que a nossa ida para Roma, a nossa navegação, há de ser incômoda. Mas não, a Bíblia não mostra em nenhum dos versículos Paulo tentando controlar as circunstâncias. A gente não vai ver Paulo dizendo assim: meu Deus, para isso. Meu Deus, impeça esse vento, essas ondas gigantes, impeça esse maremoto, impeça isso. Não vê Paulo reclamando absolutamente de nada. E aquele euroaquilão foi inevitável. Então ele não tentou controlar. O que nós às vezes estamos fazendo é tentar controlar as circunstâncias. O verso 16 diz que quando eles chegaram a uma ilha chamada Cláudia, o máximo que conseguiram fazer foi içar o bote salva-vida a bordo do navio, o que a Bíblia chama lá de batel. Ou seja, eles trouxeram aquele barco que ficava ao lado, o batel, para a proa, para bordo do navio. O máximo que conseguiram fazer. Às vezes, o máximo que nós conseguimos fazer não vai nos livrar das circunstâncias. Nada além eles puderam fazer. E às vezes nós nos incorremos nessa realidade também. Nós tentamos aqui, tentamos ali, buscamos de um jeito, buscamos de outro, e nada mais conseguimos, senão uma outra coisa que não vai resolver a questão da circunstância. Isso demonstra ser impossível frear as circunstâncias no seu agir, porque quando elas surgem na nossa vida, elas surgem tão de repente que nós não sabemos o que fazer. Quantos homens de Deus, quantas pessoas até tiraram a sua vida diante dessas circunstâncias? Vê a pressão psicológica que sofre de um lado, de outro, e às vezes acham que pondo fim à vida vai resolver o problema. Eu me lembro de um amigo que, conversando com seu irmão, passando um problema terrível, eu acompanhei isso, problema bem de perto. Eu não sei como esse homem resistiu tamanha luta que ele estava enfrentando naquela época. E ele então foi conversar com seu irmão mais velho, e ele disse para o seu irmão mais novo, exatamente assim: meu irmão, não desista. Se você tentar controlar isso, você não vai conseguir. Então, faça o seguinte, acompanhe, administre isso. E não permita, porque se você pôr fim à sua vida, o máximo que vai acontecer é as pessoas rirem depois: olha, tá vendo, ele não aguentou, pôs fim à vida, acabou. Para ele, pensa que resolveu, para ele não resolveu. Então aguenta, aguenta a pancada. Você tem que vencer isso para mostrar às pessoas que você é um vencedor. E aquele irmão mais novo pegou aquela palavra e falou assim: eu vou reagir. Começou a administrar as circunstâncias desfavoráveis e, ao cabo de alguns anos, ele foi vencedor. Então você tem que entender isso, não tente controlar. Segunda coisa, não haja forçado pelas circunstâncias. Olha, às vezes no meio das circunstâncias adversas, somos tendentes a tomar atitudes. Às vezes as circunstâncias nos tiram da rota, pois a pressão psicológica é muito grande nesta hora. E aí, eu me lembro de um homem chamado Saul. Quando Saul estava pronto para uma batalha contra os filisteus, Samuel disse que iria fazer o sacrifício. Mas Samuel não chegava dentro da hora que Saul imaginava que ele deveria chegar. E o que acontece? Em dado momento, os filhos de Israel começaram a se afastar, porque via Samuel não chegava. Os filisteus vinham se aproximando. Os soldados começaram a ficar temerosos e alguns até desertaram. Os filhos de Israel, vendo aquela circunstância, vendo o rei em aflição, também se afastaram. E aí Saul, vendo que as circunstâncias estavam totalmente desfavoráveis para ele, ele então toma a atitude de ele mesmo fazer o sacrifício. E sabe o que aconteceu? Logo em seguida, chega Samuel. E Samuel fala: o que é isso que você fez? Por que que você agiu assim? Eu não disse a você que viria? Ah, mas o senhor estava demorando, os filhos de Israel estavam indo embora, os soldados desertando e o inimigo se aproximando, e eu, forçado pelas circunstâncias, ofereci sacrifício. Olha a expressão que este homem usa. Forçado pelas circunstâncias, eu então tomei essa atitude. Meu irmão, às vezes as circunstâncias nos forçam a tomar uma atitude que vai na contramão do projeto de Deus. Deus continua no controle de nossa vida e no controle de sua palavra. Ela não voltará vazia. Se Deus falou que vai te livrar, ele vai te livrar no cronos seu, mas ele não vai te livrar no seu cronos, mas no seu kairós. Às vezes nós queremos que seja o nosso crono, na nossa cronologia, no nosso cronograma, na nossa agenda. Deus vai agir de acordo com como ele quer agir. E aí esse homem perdeu, por conta disso, o governo. E Samuel falou com ele: agora você complicou a sua vida, porque você não poderia fazer isso. 1 Samuel 13, 12. O que lhe custou foi uma grave repreensão de Samuel, a perda do reino e a perda da unção de governo sobre Israel. Enfim, ele perdeu o reinado. Olha que coisa terrível. Por quê? Porque tomou uma atitude forçada pelas circunstâncias. Então ele não soube discernir a voz de Deus. Deus estava provando a Saul, querendo dizer para Saul: eu estou no controle. Eles seriam vitoriosos naquela batalha. Deus não precisa de números. Deus não precisa de 32 mil. Deus não precisa de 20 mil. Deus só precisa de 300. E às vezes Deus precisa de um homem para agir. Mas nós queremos então dar uma ajuda a Deus. E Deus não precisa da nossa ajuda. Mas em terceiro lugar, não queira mudar as circunstâncias que Deus preparou. Não adianta você querer mudar. A essência da vida é igual para todos, mas as circunstâncias não. A essência pode ser para todos a mesma coisa, mas as circunstâncias não. É que essa é uma grande verdade, pois Deus trabalha como ele quer, da maneira como ele quer. Paulo, no Mar Adriático, ele não tentou mudar as circunstâncias que lhe eram desfavoráveis. Aguentou firme, alcançou o seu alvo, que era chegar a Roma, e chegou a Roma. Mas passou por todo um período a ponto de dizer, a ponto do grande apóstolo Paulo dizer: perdi a esperança de me salvar. Ao lado do seu companheiro, ele diz: perdemos a esperança de nos salvar. Olha que palavra dura. No meio da adversidade, ele falou assim: olha, esse aqui eu não escapo. Olha essa fragilidade humana revelada aí, porque a pressão é muito grande. Talvez, irmão ou irmã, você esteja passando uma pressão psicológica tremenda lá no seu trabalho. Quem sabe até na igreja, você já está querendo largar tudo, abandonar tudo, não quero mais saber, eu vou embora para casa, vou parar com isso, eu vou mudar de igreja, eu vou sair fora. Você está pensando um monte de coisa, porque você está sendo pressionada. Mas aguente firme. Porque você vai chegar a Roma também, como aconteceu com Paulo, no sentido metafórico, obviamente. Quarta coisa que você não pode fazer: não ofusque a manifestação da revelação divina. Deus está querendo te revelar alguma coisa. Deus está querendo conversar com você alguma coisa. Deus está querendo trabalhar você. Transformar você num homem mais resiliente. Uma mulher mais resistente. Uma pessoa mais forte. Há um texto em Provérbios 25:4 que diz assim: tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Às vezes Deus nos coloca na fornalha para a gente, para ele revelar alguma coisa. Preste atenção nisso. Se não fosse Sadraque, Mesaque e Abdinego, nós nunca teríamos a revelação do quarto homem. Como é que o quarto homem se revelou? Foi através da pressão, através de uma fornalha de três homens. Quem sabe através da sua pressão, quem sabe na fornalha que você está passando, Deus vai revelar para alguém, para você, uma outra lição, uma outra estratégia, uma outra realidade que você nem imagina. E aí a gente vê na vida de Jacó, no Gênesis 28, quando ele teve uma revelação de uma escada cujo topo tocava nos céus. Ali, as circunstâncias eram totalmente desfavoráveis, porque ele fugia. Mas chegou em um lugar chamado Arã. E foi ali em Arã que ele encontrou Raquel. E gostando de Raquel, propôs um casamento. Mas o sogro, malandro, do jeito que era, lhe deu na noite de núpcias a outra filha, que era Lia. A contragosto, Jacó aceitou e trabalhou mais 7 anos por Raquel. 14 anos trabalhando para ter Raquel como esposa. Finalmente, casou-se. Após 20 anos de trabalho, aonde era responsabilizado pelas ovelhas que o urso ou que o lobo ou que alguém roubava ou destruía. Deus lhe revela que era hora de voltar para sua parentela. Mesmo em circunstâncias adversas, trabalhou até quando Deus lhe revelou o momento de sair para encontrar-se com seu irmão Esaú. Ei, pastor, não desista do seu ministério. Querido irmão, você está querendo largar tudo, mas Deus não mandou você largar tudo ainda. Não é o momento, porque Deus está trabalhando o seu caráter. Deus está forjando você. Vai sair de você um homem mais resistente, mais resiliente, mais preparado. Você está querendo largar teu ministério? Deus lhe revela e lhe revelará a hora de sair. Mesmo em circunstâncias adversas, esse homem então trabalha. E Deus, quando lhe revelou o momento de sair, ele foi encontrar com seu irmão. Na caminhada, diz a Bíblia que Jacó encontra com um anjo do Senhor. Luta com ele. Foi ferido na coxa, mas continuou vivendo circunstâncias difíceis até o capítulo de número 35. Quando aí então Deus se revelou a ele para que erguesse um altar no lugar que ele chamou de El Betel. E ali a vida de Jacó mudou. Deus quer que você aprenda a ouvir a sua voz em meio às circunstâncias. Pense assim, meu querido irmão. Deus abençoe você, lhe dê muita força, resignação, coragem, determinação para você superar tudo isso e ser um vencedor, porque a Bíblia diz que Deus nos garante a vitória. Deus te abençoe ricamente, preciosamente. Se você não tem uma igreja evangélica, procure uma igreja próxima da sua casa, comprometida com a palavra de Deus, e faça daquela igreja o seu lar espiritual. Grande abraço, Deus te abençoe.
Ressuscita os meus sonhos, Senhor.